Temática do Dia no ar. Agora são 11 horas e 7 minutos aqui em Lagoa Vermelha. Aquela cerração desapareceu e o sol veio com tudo, né? Vamos ver se essa também é a tendência da tarde. Nesse momento, 15 graus, 11 e 7. E hoje nós preparamos uma pauta bem interessante para tratar com você que tem uma casa e aluga ela, ou para você que eventualmente aluga um imóvel para morar. Nós vamos falar então sobre contrato de aluguel com a advogada que atua aqui em Lagoa Vermelha, a doutora Raquel Dalberto Bonuto, nossa convidada nessa manhã. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que possa contribuir com o tema.
Eu tenho a impressão de que virão muitas perguntas aí pela frente, porque é um assunto bem complexo, né, doutora?
Com certeza. É um assunto complexo e comum também, né? Então, com certeza, muitas pessoas vão se identificar com esse tema e possivelmente tenham questionamentos.
Bom, algo que é essencial quando a gente pensa num aluguel, né, é você ter a formalização de um contrato, doutora. Esse é o principal ponto para a pessoa ficar atenta ao alugar uma casa, um imóvel, mesmo que seja comercial?
Exatamente, Ricardo. O contrato, ele é essencial, né? Como o contrato, mesmo que ele seja somente informal, digamos, um contrato de boca, ele também tem validade. No entanto, quando a gente fala em um contrato de aluguel, outro contrato específico, é importante, é necessário que esse contrato seja escrito. Por quê? Porque um contrato escrito, ele vai estar ali formalizado com todos os direitos e deveres das partes, vão poder ser discutidas as cláusulas relativas àquele contrato especificamente, e ali onde podem ser tiradas todas as dúvidas relativas àquele contrato, né? Então, tudo que está escrito, está formalizado, dificilmente ele vai ser contestado. Então, num dito popular que a gente fala sempre que o combinado não sai caro, né? Uhum. E principalmente se ele tiver escrito. Então, se ele tiver escrito, vai estar ali que vai dar uma segurança jurídica para as partes. Então, por mais que tenha validade um contrato que não é escrito, a orientação é que jamais se faça um contrato sem que seja estabelecida a formalidade de estar escrito, porque ali vai conter as garantias, tanto para uma parte que é o locador, quanto a outra que é o locatário. Então, e ali podem ser discutidas, obviamente, né? Esse contrato, ele vai ter uma previsão legal lá no Código Civil, na Lei do Inquilinato, então todos os critérios de formalidades estão estabelecidas na lei. Mas no caso concreto, as partes podem estabelecer critérios diferentes desde que ele esteja escrito.
Certo. Então tem esses dois aspectos, né? Pode haver o documento ali, sim, né, que você assinou o contrato certinho com as regras, mas não quer dizer também que se não existir um contrato, esse trato que foi feito entre as duas pessoas, como a senhora falou, no boca a boca, né, de maneira informal, ele também tem uma validade, né, doutora?
Sim, certamente. Como eu referi, né, os contratos eles têm validade, mesmo que sejam informais. No entanto, eles não têm a mesma segurança jurídica. Por isso, a orientação é que sempre seja escrito. Por mais simples que seja, é importante que as partes estabeleçam critérios de forma escrita, formalizado, com assinatura, com testemunhas, até porque isso vai resguardar a pessoa lá na frente. Por exemplo, um contrato que for assinado pelas duas partes, com firma reconhecida e com testemunhas, ele vai ter força de título executivo. O que, que é isso? Eu posso acionar o judiciário e vir a cobrar, se for o caso, os atrasos de aluguel, algum descumprimento que houver nesse contrato. Então, ele dá uma segurança, uma certeza jurídica para as pessoas, uhum, né, que vão ter a certeza que o seu direito vai estar resguardado.
Geralmente, o que, que o contrato traz, né, os principais itens, assim, doutora, nesse aluguel que a pessoa fecha?
O principal, dentro de um contrato aluguel, eu diria, talvez o mais importante, a gente também constar. Primeiro, vai um contrato, por regra básica, ele vai ter uma qualificação das partes, ele vai ter o objeto, que é o aluguel em si, com a descrição do imóvel, com a descrição dos valores, as cláusulas de reajuste do aluguel, os direitos, os deveres, se esse contrato tem um prazo determinado, que o prazo, eu diria que é um dos aspectos principais que deve ser observado, porque ele vai determinar lá na frente a possibilidade ou não de rescisão, renovação, enfim, e também a questão, por exemplo, de multas rescisórias, enfim. Então, é importante estabelecer um contrato com um prazo determinado. Obviamente que as partes vão utilizar os critérios que forem mais interessantes para aquele caso, se esse prazo vai ser mais curto ou vai ser mais longo. Aí, por exemplo, nos imóveis comerciais, essa questão do prazo, ele vai ser determinante para o estabelecimento, por exemplo, do ponto comercial, enfim. Então, são inúmeros critérios que devem ser observados, mas o principal é estabelecer a vontade entre as partes de fazer um contrato, né? Então, vai estar estabelecido os principais critérios, como disse, a descrição do bem que está sendo alugado, os valores, as cláusulas de reajuste, multas de rescisão, se as, enfim, outros critérios que, porventura, venham a ser adotados. Por exemplo, vamos pensar que um imóvel residencial tenha, ele vai ser alugado com os móveis dentro, né? Então, talvez tenha alguns critérios diferentes de um imóvel que vai ser alugado sem os móveis naquele interior. Assim como um imóvel comercial tem várias peculiaridades diferentes se comparado com um imóvel residencial. Então, como a gente sempre fala, né? Cada caso vai ser um caso, né? A gente vai falar com o advogado e vai dizer, não, tem que analisar o caso concreto, evidentemente. Mas os critérios principais dentro de um contrato vão ser estes, né?
É, principalmente esse período do tempo aí a gente vê que geralmente é de um ano, né, doutora? E aí eu já quero tratar sobre a prorrogação do contrato.
Sim.
Mas antes a gente tem que falar, a senhora falou que tem uma legislação, né, que já define, sim, mais ou menos quais que são as regras, por mais de que o contrato não exista.
Sim.
Nesse sentido, antes de você assinar o contrato, é importante ouvir um advogado também para saber se aquelas cláusulas ali, se as regras que foram colocadas são justas mesmo para quem está alugando ou para quem está disponibilizando, né, esse imóvel para aluguel?
Certamente. Eu acho que a consulta a um profissional habilitado, ela deve ser um dos primeiros critérios a ser observados. Por quê? Porque um profissional ele vai ter a noção geral do que esse contrato estabelece e se ele realmente se adequa ao que a parte está buscando, né? E, obviamente, se ele está revestido da legalidade e das formalidades que a lei prevê, né? Como eu comentei, os contratos de aluguel, né? Principalmente residencial e comercial, eles estão lá previstos tanto no Código Civil, né? Que estabelece as regras gerais das relações, né, civis, no caso, e também a lei do inquilinato, né? Obviamente, se a gente for pensar num imóvel rural, vai ser diferente, que é um contrato de arrendamento, vai estar lá no Estatuto da Terra. Mas, no caso de imóveis residenciais e comerciais, a legislação que prevê que está estabelecendo é a lei do inquilinato, que é a Lei Federal 8245 de 1991.
No caso até desses imóveis comerciais, acho que deve haver alguma mudança também, né? Na verdade, um ponto de atenção que é, eventualmente, você tem aquele inquilino lá, ele se torna um ponto conhecido, até valoriza, né, aquele,
exatamente,
imóvel, dependendo do tipo do negócio que abre. Então, tem que tomar muito cuidado também para daqui a pouco você não perder esse ponto, né, em função de...
Isso, exatamente. Quando a gente fala de ponto comercial, né, eu diria que é uma proteção àquela empresa, né? Porque vamos combinar que é muito mais complexo você fazer uma mudança de uma empresa, né, que vai depender, por exemplo, de parar sua atividade por algum tempo, às vezes precisa adequar um novo imóvel. Então, isso é uma garantia para quem tem um imóvel comercial alugado, né, que ele não vai ter a sua atividade suspensa por um motivo, às vezes um motivo que é mais simples, eu diria, né? Então, a complexidade da atividade comercial faz com que quem aluga tenha uma garantia maior.
Com certeza. Doutora, eu vou convidar a senhora a continuar conosco. Nós temos um intervalo comercial agora a fazer aqui no Temática e nós vamos voltar em instantes para falar ainda sobre contratos de aluguel, como é que você pode se proteger, né, para eventualmente não assinar um contrato que não seja tão interessante para ti ou você também que está alugando esse espaço não ter nenhum problema com o teu inquilino. Quero falar também do sucesso. Foi tanto sucesso que nós tivemos. 11h24, nós seguimos agora com o segundo bloco do Temática, falando hoje sobre contratos de aluguel com a advogada, a doutora Raquel Dalberto Bonuto, nossa convidada nesta manhã. Nós falávamos no bloco passado a respeito da importância de você ter um contrato e também do acompanhamento de um profissional advogado, né, antes de assinar, para ter certeza de que ele é justo. E agora, aqui em off, conversando com a doutora durante o intervalo comercial, me falava que vários problemas aparecem para quem disponibiliza, né, doutora, esse imóvel para aluguel. Às vezes, por falta de pagamento, acaba tendo problemas aí.
Isso, exatamente. Ricardo comentava contigo da importância de até do locador de ter uma certeza da pessoa que vai estar locando o seu imóvel, né? Como, por exemplo, uma diligência com relação a ações de protesto, enfim, ações judiciais, para que ele se tenha uma precaução, né, com relação a esse contrato. Então, isso é importante. Por isso que a gente fala que o assessoramento por um advogado é tão relevante nesse caso e que, com certeza, vai ser muito mais barato a pessoa contratar alguém para assessorar no momento em que está fazendo esse contrato do que depois, porventura, ter que acionar o judiciário para resolver questões relativas a esse aluguel, tanto o locador quanto o locatário. E eu diria que, inclusive, o locador que está fazendo uma contratação por conta, né, o proprietário do imóvel pode fazer tanto por conta essa locação como intermediar por uma empresa, né, que no caso seriam as imobiliárias. Então, tanto o locador quanto as imobiliárias, é importante que tenham esse assessoramento de um advogado para saber que vai dar uma segurança para o seu cliente, tanto para quem está locando quanto para o proprietário daquele imóvel, para que, eventualmente, eles não venham a sofrer com consequências, né, que às vezes chegam ao judiciário para resolver esse contrato.
Certo. Vamos falar dos prazos também, doutora. Um padrão, acho que temos aqui, pelo menos na região, é um ano, né, de aluguel. É possível estipular uma multa para esse inquilino que sai antes do contrato ser encerrado? Isso é legal?
Sim, na verdade, esse é um critério que está estabelecido na lei, né? Esse prazo do contrato, ele é bem variável, vai depender realmente da vontade das partes, né? Mas um critério que tem, por exemplo, é que nos primeiros 6 meses não é possível de se fazer um aumento do valor do aluguel. Aí, por exemplo, então, vamos pensar que seria um mínimo de 6 meses esse contrato, mas isso não quer dizer que as partes não possam estabelecer um outro prazo, né?
Se o contrato for de um ano, o dono do imóvel não pode ajustar esse valor
antes dos primeiros 6 meses.
Depois ainda assim pode.
Depois dos 6 meses é possível reajustar pelo prazo de um ano. Então, por exemplo, vai estabelecer lá que o reajuste vai ser a partir dos 6 meses, né, no valor de tanto, ou corrigido pelo IGPM, enfim. Aí deu 6 meses, é possível reajustar. Depois disso, só depois de um ano. Então, para que aquela pessoa que locou também tenha a garantia que esse contrato não vai simplesmente estar sendo alterado a todo o tempo, né?
Então, o dono do imóvel não pode decidir. Nesse mês aumentou, no próximo também.
Exatamente. Esse é um critério que deve estar bem estabelecido lá no contrato. E a previsão da multa pela rescisão antecipada, ela está prevista lá na lei. Justamente por quê? No momento em que você assina o contrato, você tem a ciência de que esse contrato tem um prazo determinado, geralmente. Ele pode ser por prazo indeterminado. No entanto, é importante que fique bem estabelecido que, por exemplo, nos 6 primeiros meses, né, se a rescisão for antecipada, tanto por cento vai ser pago de um valor de multa, ou no prazo de um ano, enfim. Esse é um critério que vai ser estabelecido entre as partes. Por quê? Para assegurar que tanto o locador quanto o locatário tenham certeza que o contrato vai ser cumprido, que eles não vão ter uma surpresa lá na metade do caminho de que precisa sair do imóvel ou que a pessoa simplesmente está abandonando o contrato.
É claro, então, que serve para as duas partes, né?
Exatamente.
O dono do imóvel também, se ele pedir o imóvel de volta antes do final do contrato, ele vai ter que pagar uma multa.
Pode estar estabelecido que sim.
E essa família é obrigada a sair também, doutora?
Na verdade, existem alguns critérios, não é simplesmente ao bel prazer, né, que o locador vai pedir esse imóvel de volta, né? Existem algumas, tanto pode ser estabelecido contratualmente, né, mas, por exemplo, se o contrato é por prazo determinado, terminou o prazo, faz a notificação em 30 dias ou eles precisam ser entregue o imóvel, né? Mas, por exemplo, contratos de longo prazo, né, que foi estabelecido que um prazo maior, possivelmente, se essa renovação se não for cancelado antes, não for rescindido antes, é possível que esse contrato seja renovado. Mas existem alguns outros fatores que podem vir a fazer a rescisão antecipada, que é o caso de mútuo acordo entre as partes, né, de acordo entre o locador e o locatário, diz que vai terminar o contrato e as pessoas podem estabelecer que terminou, tá? Também, se houver falta de pagamento, se não tiver sendo cumprido o contrato, um exemplo é a sublocação. Se não tiver lá estabelecido no contrato que a pessoa pode sublocar aquele imóvel e essa pessoa estiver fazendo isso ou estiver utilizando para atividades estranhas, por exemplo, a locação residencial, quando é o caso, ou até mesmo comercial, é possível sim que o locador peça a rescisão antecipada. Tudo isso são critérios que estão estabelecidos em lei e também podem ser estabelecidos no próprio contrato. Por exemplo, eu não quero que a pessoa tenha animais dentro desse imóvel que eu estou locando. E a pessoa passa a ter um bichinho lá dentro, está descumprindo o contrato, né? Uhum. Então, tudo isso deve ser observado antes de você assinar um contrato. Por exemplo, não é uma cláusula que se adeque ao teu caso, né? Então, tenho 2, 3 cachorros e a pessoa não quer que eu alugue o imóvel tendo animais. Então, acho que isso, a pessoa que está, o locatário, deve observar porque aquela situação pode vir lá no futuro a gerar um problema, né? Uma discordância.
Claro, a gente falou aqui também do prazo, né? Bom, o prazo é de 1 ano, essas são as regras. E também não pode haver, pode haver, né, antecipação, mas vai ter uma multa. Digamos que o contrato tenha chegado ao fim e não houve uma renovação desse contrato. Todas as regras são excluídas e não tem mais regra nenhuma? O que, que acontece, doutora?
Não, passa a valer, não. Ele mantém-se as cláusulas daquela contratação. Então, se não houver uma formalização da rescisão no prazo de 30 dias, então esse contrato vai ser prorrogado por prazo indeterminado. Então, ele se torna, antes ele tinha um prazo para findar, se ele não for rescindido, ele passa a ser por prazo indeterminado, observados os mesmos critérios, as mesmas cláusulas. Obviamente que isso não quer dizer que ele não vai poder ser rescindido, né? Isso vai dependendo da forma com que ele foi realizado, pode sim ser rescindido, tanto com a notificação, quanto até numa questão judicial, às vezes, que é o mais incomum, né? Mas essa questão vai ser observada, vai ser mantido o contrato original.
Certo. Vamos trazer outras informações aqui também a respeito do dia a dia nesse imóvel. Questão da manutenção, doutora. Quem que é o responsável? Por goteira, por uma porta que quebrou, por uma pia que entupiu? Quem que responde por isso? Quem que paga por isso?
Certo. Dentro dos critérios da lei, a gente observa da seguinte forma. Enquanto o imóvel estiver sobre a responsabilidade do locador, ou seja, antes da locação, todos os vícios, todos os problemas, quem resolve é o locador. Depois da locação, passa a responder o locatário. E o locatário tem a responsabilidade de entregar o imóvel no estado em que ele recebeu. Ou seja, se trocou uma porta na parte interna, quebrou uma torneira, se a pintura se deteriorou, é necessário que seja entregue lá no final do contrato, na forma com que ele recebeu.
Mas problemas estruturais, doutora?
Isso, exatamente nesse ponto que eu ia chegar, Ricardo. Por exemplo, se nós tivermos um problema estrutural, o que é um problema estrutural? O telhado, caiu uma parte do telhado, houve um temporal, levou embora, digamos assim, a gente já teve casos aqui no nosso município. Então, nesse caso, problemas estruturais, eles serão arcados pelo locador, são de responsabilidade do locador.
Do dono, né?
Do dono, isso aí. Não quer dizer que o locatário não possa fazer, digamos, esses reparos, só que ele vai ser indenizado por isso, independente dele notificar ou não o proprietário. Ou seja, né, o proprietário estava viajando lá, teve um temporal, levou embora o telhado, o locatário vai lá e faz o reparo. Ele vai ser ressarcido, ele vai ser indenizado desses valores que ele gastou com isso.
Bom, aí quem está morando tem que guardar a nota fiscal para depois comprovar que o serviço foi feito.
Isso, uma prestação de contas,
e aí abate,
obviamente,
no valor da mensalidade do aluguel?
Isso é possível que as partes estabeleçam o critério. Inclusive, se o proprietário se negar a fazer o pagamento, o locatário pode reter o imóvel compensando esses valores. O que, que é reter o imóvel? Pode continuar utilizando desde que seja compensado esse valor. Obviamente que o melhor sempre é as partes entrarem num acordo, né? Porque isso, como a gente sempre fala, vai sair muito mais barato se as pessoas acordarem do que se elas precisarem, porventura, acionar o judiciário para se ressarcir desses valores.
Tem uma outra questão envolvendo dinheiro, que é o IPTU, né? Inclusive, estamos aí, acho que já venceu até o prazo para o pagamento do IPTU, ou está quase. Quem que responde pelo IPTU? É o isso, dono ou é quem está morando
em
aluguel?
Isso é um critério que vai ser estabelecido no contrato. Tanto isso como, por exemplo, as despesas de condomínio, água, luz, enfim, Tudo isso tem que estar previsto no contrato, de quem vai ser a responsabilidade. Por exemplo, às vezes há o rateamento, né, dessas despesas, tanto de condomínio quanto de água, luz, enfim. Às vezes o IPTU é sobre o imóvel todo, e aí existe a alocação de várias de subdivisões, digamos assim, o porão e a parte de cima de uma casa. Então, tudo isso vai estar estabelecido lá no contrato e vai ficar a critério das partes estabelecer se a responsabilidade é de um ou de outro ou se vão ser divididas essas responsabilidades.
Outro fato que pode acontecer é eu tenho uma casa, aluguei para uma família, são inquilinos perfeitos, nunca deu nenhum problema, mas apareceu um comprador dessa casa, para essa casa.
Certo.
Eu posso pedir que essa família se retire ou o direito é deles de permanecerem ali, doutora?
O que a lei estabelece é a questão do direito de preferência. O que é esse direito de preferência? O proprietário tem a obrigação de oferecer esse imóvel para que o locatário adquira ou não, né? Então, é importante que as partes estejam atentas com relação a esse direito de preferência, porque ele realmente é uma questão que o locatário tem esse direito, tem essa garantia de ser o primeiro a fazer uma oferta ou não, né?
Então, o dono tem que primeiro oferecer para a família que está alugando.
Oferecer para quem está alugando. Obviamente que lá no contrato de aluguel pode estar estabelecido essa cláusula dizendo que as pessoas não optam pelo direito de preferência na compra. Uhum. Mas tudo isso deve estar por escrito, uma forma de assegurar que o locador poderá vender para outras partes. Mas se o locatário quiser adquirir, ele tem o direito de preferência. Se não for exercido esse direito de preferência, que é importante que seja feito por escrito, né? Que se diga, olha, a proposta é de tanto, você quer, não quer, assina aqui para mim, beleza, com o documento em mãos, foi avaliado se a pessoa queria ou não exercer esse direito de preferência. Não querendo, outra pessoa vem e compra. Quais são os direitos do locatário? Quem adquire o imóvel, ele pode ou não manter o contrato. Ele tem 90 dias para fazer a denúncia do contrato. O que é a denúncia do contrato? É dizer, olha, eu vou passar a utilizar esse imóvel para outra finalidade e não gostaria mais de manter alugado. Então, no prazo de 90 dias, ele pode ou não exercer o direito de denúncia do contrato, que é rescindir aquele contrato, ou então pode manter aquele contrato, né? Isso vai ser um critério de quem vai adquirir. Mas ele tem 90 dias para fazer isso.
Falar de contrato e de aluguel é um assunto bem extenso, né? Infelizmente, o nosso tempo não é tão longo, doutora, mas eu quero agradecer a tua participação, porque foi bem esclarecedor esses nossos 20 e poucos minutos de conversa e estamos à disposição. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço, espero ter contribuído e gostaria realmente de destacar o quanto é importante que as pessoas realmente se atentem ao fato de buscar uma assessoria. O advogado é um profissional especializado nessa área, tenho certeza que vai poder assessorar e, evidentemente, gostaria de ressaltar que uma assessoria nesse sentido muitas vezes vai sair muito mais em conta do que uma ação judicial no futuro. Então, o Google é importante, uma ferramenta de pesquisa, mas se você buscar um contrato lá, muitas vezes ele não vai se adequar ao teu caso e talvez possa vir a te gerar problemas. Então, deixo essa mensagem que procurem, sim, temos inúmeros profissionais na nossa cidade que são habilitados e que podem realmente assessorar, te dar uma garantia jurídica que esse contrato vai ser respeitado e que está atendendo os critérios legais. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado, que bom. Conversamos nesta manhã com a advogada Raquel Dalberto Bonotra.